Vem cá, pessoal, me fala, como é que vocês condicionavam seus manuais na época? Eram nos plásticos, dentro das caixinhas? Conta pra mim, como era?
Olha, eu condicionava na minha caixinha, na caixinha do jogo mesmo, sem plástico, sem nada. Tentava folhear o menos possível pra não danificar o mesmo. Mãos limpas, mãos lavadas, mas criança sabe como é que é, né? Chega o vizinho, chega o primo, e aí era um problema sério.
É, no meu caso, eu, quando vinha, cara, um jogo novo, eu trocava, eu comprava, ganhava. A única vez que esse manual ficava sem plástico é quando eu tirava ele da caixa pela primeira vez. Na sequência, eu já colocava no plastiquinho. Quando ele tirava do plastiquinho pra ler ele, eu nunca tocava na capa. Ficava com a mão nas costas do manual pra não ficar com marca de dedo na capa. Cuidava com, nossa, com muito cuidado ali mesmo. Eu ficava com ciúme demais quando tinha visita, como o Rafa falou aí. E era difícil alguém ver um manual de um jogo meu.
Bom, no meu caso, os manuais eles ficavam pouco tempo na caixa, né? Logo depois que eu abria o jogo, eu guardava esses manuais em uma caixinha separada que ficava numa gaveta lá do rack junto com a televisão. E eu tirava eles da caixa do jogo justamente porque lá na vila onde a gente morava nós tínhamos o hábito de emprestar muitos cartuchos, né? Então a gente emprestava com caixinha e tudo. E eu não queria ficar emprestando manual porque podia rasgar, sujar, coisa do tipo. Então eu tinha uma caixinha de manuais, onde ficavam os manuais de todos os jogos ali guardadinhos, bonitinhos, nessa gavetinha aí. Então, quando eu queria usar algum manual de algum jogo, eles estavam lá. Mas não ficava em plastiquinho, não. Era só os manuais mesmo dentro da caixinha.
Olha, eu vou falar pra vocês que na minha infância eu tive poucos manuais, porque na época do Nintendinho eu comprava... Meu Nintendinho já era um clone, então eu comprava certas piratinhas, que não vinha manual. Eu cheguei a ter manual mesmo, olha, eu vou falar pra vocês que só de Super Nintendo... Alguns anos depois, porque do Nintendinho eu passei... Ah, desculpe, no Nintendo 64. Nintendo 64, como só tinha jogos originais onde eu comprava, até porque na época do Nintendo 64, jogos piratas eram praticamente o preço dos originais. Então foi onde eu comecei a ter os manuais. Mas eu não gostava de emprestar não, cara. Eu até ia perguntar isso pra vocês. Vocês emprestavam, quando vocês emprestavam um jogo, aí o amigo, me empresta aquele manual que vem com as dicas. Vocês emprestavam os manuais de vocês?
Olha... Eu vou dizer pra você que emprestar eu não emprestava não, mas assim, o cara podia ver na minha frente ali, tentar, a gente podia fazer uma conferência ali, alguma coisa no sentido, eu não sou, não era, né, ainda mais criança, eu não tinha esse hábito do Kleber de não ter a marca do dedo, essa coisa, né, mas assim, em relação a emprestar mesmo, o cara levar pra casa dele, qualquer coisa do tipo, muito difícil... As pessoas meio que já me conheciam o meu jeito já, elas nem pediam. Pediam o jogo até levava, né? Mas o manual não.
É, bem por aí. Eu deixava ver o manual com dor no coração, mas sair de casa sem chance. Não levava nem manual, nem revista. No máximo, deixava copiar pro caderno de dicas e truques que ele tivesse ali. Alguma coisa, alguma anotação ali do manual, mas levar, nossa, jamais.
Eu, no meu caso, eu tinha alguns amigos que eu sabia que aqueles caras eram tão cuidadosos quanto eu, e às vezes nessa de emprestar o jogo, principalmente quando era um jogo de RPG, que tinha alguma dica importante, como usar algum tipo de item, eles falavam, poxa, mas me empresta o manual também para eu poder ver lá os itens, ver alguma coisa. Para aquele cara que eu sabia que ele tinha o hábito de cuidar tão bem quanto eu cuidaria, eu não tinha muito problema. Agora, quando tá aquela galera da coxinha com Guaraná na sala, que ficava querendo pegar o manual para ver os golpes, tipo de um Street Fighter, de um Mortal Kombat, com a mão tudo engordurada e tal, esses aí eu não deixava nem chegar perto. Se queria, o máximo era tipo, copia aí os golpes e leva lá para sua casa, mas o manual eu não deixava levar também não.
E nesse clima de nostalgias, vamos começar o nosso Warpcast. Eu sou a Don Kami e meu manual era meu caderno de 10 matérias.
É bem verdade que a vida não tem um manual de instruções. Será que é por isso que a gente apanha tanto?
Eu sou o Betão, Hightower Branco, e no auge dos meus 2,07 metros de altura, o meu manual eram os micromanuais.
E eu sou o Kleber Marx, esse podcast não tem manual, mas tá cheio de histórias que vocês vão adorar.
Você está ouvindo o Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Sejam todos bem-vindos então ao nosso segundo Warpcast. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes que deram uma força aí e ouviram o nosso primeiro Warpcast com o tema Por que eu sou um retro gamer? E se vocês se lembram, na primeira edição, nós iríamos trazer um tema muito pedido, que é Cadê o meu manual? Você que sempre se perguntou, pô, por que que os jogos hoje em dia não tem manual, vem só na caixinha simples, aquele manual bonito, glamouroso, cheio de dicas, onde foi parar? E hoje, como vocês já sabem, contamos com a presença do nosso amigo Hightower Branco Betão, Kleber Marques e Rafa Marques. E eu já começo esse Warpcast com a seguinte pergunta. O manual faz falta nos jogos hoje em dia? Por que vocês acham que faz falta?
Vamos lá então. A minha experiência como jogador de videogame começou nos anos 90, com certeza com a maioria de todos nós aqui no cast e a maioria dos nossos ouvintes, com alguns anos 80, com certeza. Os manuais, eles faziam parte, era como um ritual de você abrir a caixinha e ter, além do jogo, também ter a experiência de você pegar o manual, né? É claro, se eu for contar um pouco da minha história, eu não tive muitos jogos completos, né? Jogos novos, né? Até parafraseando o que você falou, Adão, no começo, eu tinha um Turbo Game, então os jogos piratas ou não licenciados, ainda mais quando eram de primos, de vizinhos, de, enfim, jornal primeira mão, meu pai usava bastante para poder, né, fazer aquele apanhado do Natal, né, o dinheiro curto, grana curta, então eu não tinha muitos jogos completos, né, fui ter já na geração do Super NES, que eu também tive... significativamente depois do Super Nintendo ter o seu auge, 1998, para se ter uma ideia. E assim, o que eu lembro muito com muito carinho é do manual do jogo Donkey Kong Country 2, né? Da Gradient. E assim, eu devorei aquele manual junto com o jogo, né? Então eu acho que a importância do manual ele complementa a experiência do jogador, claro. Hoje em dia talvez seja diferente por conta da internet, por conta da fácil acesso que as pessoas têm às informações. Mas na época a gente não tinha muita informação fora as revistas, então o manual ele acabava fazendo um complemento muito importante, tanto de apresentar o jogo, apresentar o enredo, enfim, fazer todo aquele suporte inicial pro jogador. Faz falta nos dias de hoje? Se a gente for analisar friamente, na minha opinião, não faz falta. O serviço pelo qual o manual tinha nos anos 90 não faz falta nos dias de hoje. É claro que, assim, a informação você tem de diversas formas. Tem pessoas que preferem pegar o papel ainda, aquela coisa legal. Mas a informação que o manual passava era muito de suporte àquilo que os jogadores não tinham nos anos 90. Então, se o manual faz falta para o seu serviço, na minha opinião, não. Mas é claro que para aqueles colecionadores nostálgicos, ele faz falta porque ele faz parte da experiência de cada um dentro dos jogos, né? Então é uma resposta meio dúbia. Ele não faz falta porque a gente não precisa mais do manual como a gente precisava, e ele faz falta para aqueles colecionadores que gostam e apreciam o item completo, aquela coisa toda.
Olha, eu acredito que toda vez que a gente pegava uma fita emprestada, alugada, comprada e vinha com o manual, o sentimento era outro. Eu tenho certeza que vocês devem compartilhar isso comigo, os ouvintes também. E por isso eu acredito que faz falta. Faz uma falta tremenda não ter um manual no jogo, porque ele é parte da história, ele é um complemento ali daquele item. Raras as vezes que você pegava e já ia direto para a jogatina antes de abrir um manual, dar uma olhada ali, ver comandos, como que você começava a jogar. Informação sobre, sei lá, o gameplay, os inimigos, o que você ia encontrar pela frente de itens. Como o Rafa falou, sim, faz total sentido. Se for com esse único objetivo, hoje em dia não faz mais falta. Por quê? Porque o jogo, quando você já inicia, hoje em dia, o jogo já tem ali um how-to, como você aprende a jogar logo no início. Tem lista de itens, tem internet, um monte de material promocional. Então não faz falta de fato. Porém, quando a gente tinha, né, o manual ali na mão, era algo que complementava, né? Deixava o item, sei lá, de ponta a ponta. Você alugava, não era só colocar o jogo e começar a jogar. Você tinha uma pré-introdução. E quando a gente está falando de manual de jogo nacional, como vocês falaram, eu tive um joguinho piratinho aqui, outro ali, que não vinha com o manual, Eu tive jogos piratinhas também que vieram com manual. Quem lembra de jogos da Milmar, jogos da Vic, CCE, esses traziam manuais extremamente curiosos e aquilo faz falta hoje em dia, né? Aquela coisa, eu posso até falar amadora, mas não no sentido pejorativo. Amadora no sentido que era simples, era inocente a gente ter um manual que traduzia nome dos personagens de forma errada, Mega Man... Duck Stories, que foi o DuckTales aqui no Brasil, traduzir os nomes dos itens, né? E depois, claro, a gente teve um serviço um pouco melhor, sendo feito pela Tectoy nos jogos de Master System e Mega Drive, que aí era um serviço profissional, tá? Mas sim, pra mim faz falta um item como esse, o manual, não tá ali no jogo. Poderia muito bem hoje adaptar essa necessidade pros manuais e não trazer só esse tipo de informação. Talvez algo de bastidor, algo sobre o jogo que não tá no jogo em si, né? Na minha opinião, faz bastante falta.
Bom, na minha opinião, depois de duas feras aí falando, fica até um pouco mais tranquilo aí, porque eles já falaram bastante do que eu penso também. Eu acho aqui que, né, se a gente fizer essa pergunta pra uma criançada aí, pra molecada aí de 15, 16 anos hoje em dia... Talvez a resposta vai ser, mas o que é manual? Eu não preciso disso, entendeu? E se você fizer essa pergunta para nós, que temos toda essa nostalgia, todo esse sentimento dos anos 80 e 90, onde o manual era extremamente necessário para alguns jogos, dou exemplo o Zelda, que além do manual, ele vinha com o próprio mapa do jogo. O primeiro Zelda, ele não tinha um mapa dentro do jogo, você precisava de um mapa impresso para se guiar, ou tinha gente que não tinha esse mapa impresso, o pessoal chegava ao ponto de ter que desenhar o mapa para saber onde é que estava, enfim... Então, assim, naquele momento, lá nos anos 80 e 90, como o Rafa e o Kleber comentaram muito bem aí, eles eram mais do que um simples item que complementava o jogo. Ele era algo que o jogador realmente precisava para continuar o jogo. A não ser alguns jogos mais simples, um jogo de corrida, um jogo de luta que nunca fugia muito do acelerar ou do dar o soco. De luta você acabava usando para saber algum golpe especial, coisa do tipo. Porém... Hoje em dia, pensando de forma bem fria também, eu acho que é totalmente desnecessário. Para o jogo, para a evolução do jogo, o manual não faz mais falta. Você tem a internet que te traz muita coisa, você tem canais como YouTube, como o próprio Google, Wikipedia, tem várias formas de você consultar e ter acesso a informações daquele jogo. Então, o manual ele teria hoje muito mais um valor do colecionismo, né, para as pessoas que querem colecionar ou ter um item mais completo, do que efetivamente para a evolução do jogo. E aí, só complementando, eu acho que algumas empresas têm feito um trabalho muito bacana, posso destacar duas delas, que é a Ubisoft e a Bang, né, a Band. Eles estão criando aplicativos que você consegue baixar gratuitamente das stores, né? E aí, por exemplo, se você vai jogar um Destiny, se você vai jogar um Watch Dogs, você tem tudo o que você precisa do jogo dentro desse app. Então você tá lá com o seu celular ou dentro ou no seu próprio computador, você aciona esse app e você sabe a arma que você tem no seu personagem que você ganhou, quais são os detalhes daquela arma, que bala que ela dispara, se ela é uma arma silenciosa, qual o ruído que ela faz, você sabe qual é os itens que você tá utilizando no seu personagem. Então eu acho que eles trouxeram um novo formato de manual que talvez se torne inclusive uma tendência, que são os aplicativos de jogos que não é para jogar. É um aplicativo que te auxilia, ele complementa a sua experiência do jogo com informações baseadas naquele jogo.
Olha, eu acredito sim que os manuais fazem falta, mas eu entendo também o porquê deles terem sumido da indústria. Se você for comparar os jogos aí da década de 80, 90, basicamente você entrava no jogo, apertava start e estava jogando. Ou seja, te jogava em um mundo, te jogava em uma aventura e você tinha que aprender passo a passo. E para isso você via os manuais, você pegava o seu manual bonitinho, abria ele, você via lá o que cada item fazia, os comandos básicos iniciais. Por que que hoje ele não é tão necessário quanto era na época? Os jogos hoje em dia, os mais modernos, ele vem com tutoriais. Então você entrou no jogo, você pode começar a campanha, como você pode passar por um tutorial antes. Isso não só os jogos de console, como os jogos de computador. É, digamos que é uma nova fórmula que a indústria achou para que o jogador não fique perdido no jogo. Então, isso faz parte do trabalho que o manual fazia na época. Mas por que que eu acho que hoje eles fazem falta? Porque o manual não era simplesmente para dar dicas, né? Quem tem ainda manuais aí na coleção ou teve a oportunidade de folhear alguns na época, sabe que a gente pegava o manual não só para pegar os comandos iniciais, mas pra gente anotar ali as dicas do game. Ele vinha com algumas folhinhas ali, com algumas linhas para você anotar. As artes que continham nele eram um complemento à arte do jogo. Então ele tinha alguns storyboards também, alguma descrição sobre o protagonista para você não ficar perdido. Quem é esse protagonista? De onde ele veio? Então vinha algumas páginas com escrita, com historinha. Então era todo um advento você folhear o manual e não simplesmente para buscar comandos iniciais, né? Então por isso eu acho que faz falta, tá? Hoje em dia eu sinto triste, cara, quando eu pego um jogo que eu paguei 200 e poucos reais, igual eu comprei o Mario Odyssey hoje, você abre e só vem um cartuchinho lá dentro, não tem mais nada. Isso vindo da Nintendo, que já fez alguns dos manuais mais bonitos que a gente já teve o prazer de folhear na década de 90. Então a partir do momento que eu vi hoje que a Nintendo abandonou isso, cara, me partiu o coração, cara. Porque... pra mim sim faz muita falta. Eu não falo por eu ser colecionador não, cara, porque a gente não paga barato nos jogos, cara. Acho que o mínimo que a empresa tinha que fazer é dar alguns complementos, que não seja o manual. Manda uma mini brochura ali com artbook, né, com algumas imagens, alguma coisa que dê um complemento ao universo do jogo, né? Então assim, eu acho que hoje faz falta. Pode não fazer pra todos os jogos, tá? Alguns jogos necessariamente não precisam vir do manual, jogos mais intuitivos, infantis, mas a gente tem jogo muito complicado hoje em dia. Você pega um Demon's Souls, você pega um The Witcher, pode ver que o The Witcher saiu com manual, saiu completo, foi um presente para os fãs nostálgicos. E eu acho que as empresas, para esse padrão de jogo mais complicado, deveria sim adotar o manual em seus jogos, tá? Então essa é a minha opinião. Já aproveitando essa opinião, eu queria saber de vocês também, vocês acham que é um custo tão mais alto para a empresa colocar um manual? Ou você acha que é simplesmente um custo que elas cortou que não impactava tanto aí no custo final do jogo? Qual que é a opinião de vocês?
Cara, sim, eu vejo que por esse lado também. As produtoras, as empresas cortaram o manual por conta de custo. E não é só um custo de produção. Eu imagino que o operacional também. Pensando que... quando se faz um manual, tem que pagar para alguém diagramar, alguém escrever, alguém revisar. Depois isso é impresso. Tem a manufatura, que é colocar dentro das caixinhas dos jogos. Localizar isso para os países com idiomas diferentes. Isso quando o manual não acompanha mais do que um idioma. Tem todo esse trabalho. E aquela coisa, né? A produção disso... Pode ser barata se comparado com a tiragem do jogo. Mas não tendo todas essas tarefas na linha de produção para você se preocupar, de forma geral, o custo não foi só o de impressão, né? O custo que eles economizaram aí foi algo bem mais amplo. Então, certamente, essa galera deve ter cortado isso pelo custo, pelo trabalho geral envolvido no processo de criar um manual, né? Claro que aí você vê como essa explicação que o Adão deu, que foi excelente, falando do manual no formato de um app. Tem todo o trabalho aí envolvido com o manual, a distribuição é muito mais simples, só que você não precisa imprimir e não tem que se preocupar em encartar o manual na caixa do jogo. Então deve simplificar parte aí desse processo todo e ainda assim deixa o fã que tem a necessidade de seguir alguma coisa feliz também, né?
Então, na minha opinião, eu acho que esse custo do manual, assim, se você for tirar uma média do valor dos jogos dos anos 90 para o valor dos jogos atualmente, esse valor não mudou. E o material em geral, ele, hoje em dia, se você for analisar a forma com que os jogos chegavam até nós, num contexto geral, nos anos 90 e com o que está chegando agora, com certeza, hoje em dia, as empresas já têm um custo menor com embalagem. Antes você tinha uma caixa com um papelão de qualidade, uma impressão que era completa no papelão, em todas as faces, bem bonitinho, com logomarca, etc e tal. O jogo vinha num berço, o jogo geralmente vinha com plástico também, protegendo o cartucho, e mais o manual. Hoje em dia você tem uma caixa de plástico, que é um padrão praticamente universal, onde você consegue um preço, um custo, né, muito mais baixo. E o valor do jogo não mudou para menos. O valor do jogo ele continua na média. Um lançamento continua como era nos anos 90, aí, sei lá, na casa de 50, 60 dólares. Então eu acho que assim, o custo do manual ele já tá aí sim, não ficaria mais caro para as empresas. É óbvio que ia diminuir talvez um pouquinho a margem de lucro do jogo, mas não que ela precisaria aumentar o orçamento de um jogo por conta do manual. Porque afinal de contas, como eles conseguiam fazer isso nos anos 90, sendo que eles tinham muito provavelmente um custo até maior com a própria embalagem do jogo. Entendeu? Já que eles poderiam ter compensado, como a gente está tendo uma embalagem que é mais barata, então de repente a gente consegue manter o manual. É, a questão de ter o diagramador ou de ter alguém que vai ter que fazer a redação. Quando a gente vê os créditos de um jogo grande, você pega um jogo AAA hoje em dia, demora 10 minutos de crédito. Você tem mais pessoas envolvidas hoje no desenvolvimento de jogo do que de um filme. Então você colocar no staff aí, no staff dessa equipe, um diagramador e um redator, e o redator inclusive pode ser o próprio cara que fez a redação dos jogos, entendeu? Então eu acho que não seria um problema orçamentário, como o Adão colocou na pergunta. Eu acho que isso estaria coberto mesmo. Eu acho que as empresas simplesmente foram encontrando meios, né, de tentar aumentar mais a margem de lucro em cima dos jogos, e eles foram vendo o que dava para cortar sem ter um grande impacto. Então eles mudaram a embalagem para uma embalagem padrão, mudaram o manual para um manual, tiraram o manual, né? Eles falaram, pô, o pessoal usa manual, vamos tirar e testar. Tiraram, viram que acho que provavelmente ninguém quase reclamou, e a coisa foi ficando assim. Então eu acho que é isso, eu acho que assim, o orçamento de um jogo, ele já deveria, pelo preço que a gente paga, ele já deveria ter sim o manual contemplado sem que o jogo custasse algo a mais por isso.
É, tem outro fator também, né, cara? Hoje o mundo é muito mais globalizado do que era na época. Hoje tudo é produzido na China com custo infinitamente menor, né? Então, assim, eu acho que o custo não é a principal justificativa deles. É um custo a mais? É. Mas é um custo que também foi, digamos que outros fatores, outros setores conseguiram baixar o custo, né? Que não precisava necessariamente cortar o manual para que esse custo chegasse no desejado da empresa. Mas eu acredito também que o mercado, eles estão se moldando ao mercado, porque como você falou na sua parte também, Beto, foi bem salientado, os jovens hoje em dia já não sabem o que é manual. Então, basicamente, as empresas estão se adaptando ao mercado. Hoje o jovem ele é muito mais informatizado, ele é muito mais online, digamos assim. Na nossa época a gente não tinha internet, então tudo nosso era mais tátil. A revista a gente tinha que folhear ela, a gente não entrava na internet para pegar dicas. O manual a gente tinha que folhear ele. Hoje em dia a molecada nova, que estou falando adolescente, pré-adolescente, quer vai na internet. Então ele não tem essa mania nossa de velho de ficar guardando papel, ficar guardando tralha, né? Hoje é tudo muito mais informatizado. Até a questão de aquisição de jogos. Você pode ver que a indústria está tendo uma aceitação muito maior para comprar jogos online do que comprar mídia física. Então, acredito que pode ser também esse fator das empresas estarem se moldando à evolução. E, de repente, a gente com uma mente um pouco mais antiga, né, da nossa época, e também de colecionador, se apega muito ao que é mais antigo, né? Que é o manual, é aquelas caixinhas de papelão. De repente, será que a gente não está com a cabeça um pouco estagnada lá nos anos 90? Né? Apesar da gente jogar, eu, por exemplo, jogo jogos novos, né? Tem os consoles novos aqui, mas muito do meu hábito de colecionar é dos anos 90, eu não posso negar. Vocês não acham que é isso? Que de repente a nossa cabeça tá mais pros anos 90 do que pros tempos atuais?
Olha, eu vinha muito na casa do meu primo e ele tinha aqueles jogos do NES mesmo, da Playtronic, e todos eles tinham manuais, né? Então eu ficava me deliciando lendo, né? A gente tinha um hábito de ler todos os itens. Desenhar, rabiscar, não. Tinha um espaço no manual, no final lá, que tinha os outros ali, né? Com um monte de linha pra você escrever alguma coisa, alguma dica, alguma coisa que você queria escrever. A gente usava esse espaço, mas de uma maneira muito, muito séria mesmo. Até a letra era mais bonita, né? Se a gente pegasse nosso caderno assim pra ver a letra, eram uns garranchos. Mas ali no manual, a gente fazia aquela letrinha redondinha, aquela coisa bonita, né? Pra ficar um negócio bem apresentável. Era uma coisa bem de criança mesmo, né? A gente consumia muito as informações do manual, né? A questão da história. Eu lembro muito do Super Mario Bros. 3 e o do Super Mario Bros. 2, né? O 2, infelizmente, se perdeu. O 3, eu tive a felicidade dele me presentear, né? Ele tava se desfazendo das coisas, então ele falou, se você quiser o manual do Mario 3, tá aqui, né? E é da Playtronic, né? E brasileiro, tudo traduzidinho, bonitinho. Então eu tenho guardado aqui com muito carinho. E tem as anotações dele também ainda, né? Porque ele tinha as anotações dele lá em relação ao mundo 7, mundo 8 lá, tinha os warps lá, né? Então a gente usava de uma maneira muito determinada ali, mas sem machucar, sem rabiscar, sem fazer nada que pudesse degradar o produto, né? Era uma coisa muito legal que a gente cultuava aquele manual, né? A gente lia, relia, via os itens, né? Achava muitas coisas engraçadas, né? Em relação aos inimigos do Mario, por exemplo, cada um tinha o seu nome ali. E isso a gente curtia muito, porque até então a gente não tinha conseguido fechar o jogo, né? Porque depois no final geralmente aparecia o nome dos inimigos, né? Mas até então a gente só tinha que se curvar ali ao manual, né? Então essa é uma lembrança que eu tenho muito gostosa do manual, que as crianças elas acabavam usando como um complemento, né? Que a gente tava falando agora, tava ouvindo vocês falar em relação à mudança dos paradigmas atuais, né? Sobre os manuais, sobre a existência ou não, né? Eu acho que, assim, a Nintendo, ela foi a última grande, talvez, que tenha sido a que saiu dessa onda dos manuais, né? Até o meados do Wii ali, alguma coisa, ainda tinha muito manual, uma coisa muito legal. Depois ela acabou se perdendo, perdeu-se esse hábito, entendeu-se que não era bom, ou que não era, sei lá, rentável manter os manuais. Mas assim, eu acho que para as crianças, mesmo atualmente ainda, um manual mais lúdico, uma coisa mais legal, assim, parafraseando jogos da Nintendo, né, que tem esse viés mais infantil, entre aspas, né, ainda funcionaria muito bem, né? Talvez com uma parte para criança pintar, alguma coisa nesse sentido, eu acho que ainda caberia muito, né? A gente viveu muito isso, né? Mas, infelizmente, as coisas mudaram, né? Como vocês mesmos, a gente mesmo discutiu até então.
É mais ou menos o que eu comentei na minha primeira resposta, quando eu comentei que a gente, né, a geração dos anos 80 e 90, a gente tem essa questão de querer ter o papel, de guardar as coisas, de querer ter o contato pela experiência que nós tivemos na nossa infância. E a molecada de hoje em dia não sente falta. E muito provavelmente, se viesse um manual do jogo, eles talvez, não estou generalizando, mas a maioria provavelmente não daria muita atenção nem mesmo para a arte que tem ali, pelo trabalho de diagramação, por todo esse contexto que a gente tem por trás, pela experiência de vida, pela experiência com jogos que nós tivemos nos anos 90. Porque é mais ou menos o que foi abordado inclusive no primeiro Warpcast, né? Você pode ser um retro gamer, mas ser um retro gamer old school, que é ter vivido os anos 90, te traz experiências diferentes, entendeu? Então, eu acho que os valores mudam, né? Os nossos valores são diferentes do pessoal que joga os videogames hoje em dia e que nasceram nos videogames das duas últimas gerações, vamos dizer assim.
Eu acredito que são duas coisas alinhadas aí, né? A galera que gasta menos, as empresas gastam menos para fazer, e mesmo porque se eles fizessem não faria tanta diferença para quem compra hoje em dia. Né? O que o Adão tá falando, o que o Betão tá falando, faz muito sentido. E também tem a parte do custo. Eles não estão gastando de certa forma com isso. E se gastasse, não ia fazer diferença, né? O público desses jogos de hoje, a maior parte pelo menos, se importaria se tivesse um manual ou não. Então por isso que eles mantêm isso segmentado, criam versões de colecionador, versões completas. Porque quem quer aquilo compra, vai pagar mais caro. Que claro, e aí eles se aproveitam disso para cobrar algo muito além do que custaria de fato, simplesmente porque tá adicionando itens de colecionador ali, né? Mas de qualquer forma acaba atendendo todos os públicos. Não tem manual, não tem custo, beleza, não me importo. Quem quer comprar tem a versão de colecionador, que tem coisas a mais aí.
E existe uma diferença também, Kleber, entre você pensar como fã, como consumidor, e você pensar como empresário, né? Porque o que acontece? Essa evolução está sendo benéfica para as empresas. Por quê? Já que as pessoas não dão mais tanta opinião, tanta importância aos manuais, cortam, custa menos. A mesma coisa os jogos digitais. Qual que é o custo de fazer uma mídia física que a gente sabe que é alto, tem royalties, tem várias coisas, e você fazer um jogo digital que simplesmente você sobe no seu servidor, a pessoa paga o mesmo preço do jogo físico, né? Então para a empresa é um lucro infinitamente maior, mas o mercado está aceitando isso, é a evolução. Então a evolução, né, da indústria do videogame vai trazer mais lucro para as empresas. A que ponto isso vai beneficiar a gente? Eu não sei. Pode ser investindo mais nas produções próprias, dando incentivo para estúdios. A gente espera que sim, porque realmente o custo deles hoje é infinitamente menor, cara.
E falando de mercado, né? Como você bem disse, o digital, não tendo a necessidade, claro, de lançar fisicamente para você jogar em um console, abriu portas para um monte de desenvolvedora, pessoas independentes, desenvolvedoras menores, que na época dos cartuchos, os videogames ali nos anos 90, e até os jogos de CD mesmo nos anos 90, não tinha espaço para esse pessoal, porque tinha que lançar algo físico. Quantas e quantas empresas e pessoas tinham capacidade de criar bons jogos, mas pela necessidade de ter que lançar físico, a gente não via esses jogos sendo lançados. Hoje em dia, eu vou lá, vou me cadastrar, vou passar por uma avaliação, para o meu jogo estar disponível na Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo, mas mesmo assim é muito mais fácil, porque eu não vou precisar, além de desenvolver, gravar isso numa mídia física e vender, arriscar, porque tudo que é físico é risco, né? Se o digital não vender, pelo menos com a produção de algo físico eu não gastei, né? Eu só tive o prejuízo no digital, não encalhei com o estoque lá. Então isso é uma grande vantagem, né?
E indo nessa linha que vocês estão falando aí, fugindo um pouquinho do tema dos manuais, mas indo para a questão da indústria, só fazendo uma colocação rápida, que a gente está a ponto de ter uma nova virada tecnológica, que é, nessa semana a Microsoft anunciou que os seus jogos AAA de desenvolvimento próprio, né, de first party, serão lançados no dia zero, no dia de lançamento, já no Game Pass, que é o serviço de assinatura da Microsoft. Ou seja, você não precisa mais comprar uma mídia, nem digital, nem física, por R$200. Se você tiver assinatura de R$30 por mês, você já vai ter acesso ao lançamento no dia zero. Exemplos de jogos recentes que estão por sair, o Sea of Thieves, Forza Horizon 4, que já está por lançar. Esses jogos, quem tiver assinatura, não vai precisar comprar a mídia digital ou física, ele já vai estar lá disponível. Se isso é um tiro certo ou errado, daqui a alguns meses ou anos a gente vai descobrir. Mas o fato é que a gente está prestes a ver um novo momento de evolução na indústria dos games aí.
Bom, pessoal, a gente já falou a nossa opinião aqui sobre os manuais de época. Eu venho aqui então com a segunda pergunta do primeiro bloco, que é: vocês utilizavam seus manuais nos anos 80, 90, ou vocês simplesmente guardavam? Tinham o hábito de ir lá rabiscar o manual? Como vocês utilizavam os manuais de vocês na época?
Olha, cara, eu utilizo até hoje muito esses manuais. Era praticamente impossível você passar os anos 80 jogando sem utilizar manual, porque quem cresceu jogando Atari e Odyssey também precisava do manual para você entender o que, que era, para você ver o personagem, porque geralmente na tela ele era um quadrado, no manual ele era um personagem, ele era o Pitfall, ele era o explorador ali, tinha história no manual, tinha imagem de inimigo, de chefe, de alguma coisa no manual, não tinha no jogo. Claro que dali em diante, né, pro Nintendinho, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, as coisas melhoraram graficamente falando, mas o manual ainda ele era muito utilizado, pelo menos por mim, que eu gostava de entender parte do enredo que não estava presente no jogo, queria saber ali itens, o que, que eles faziam, porque nessa situação eram poucos os jogos que explicavam. Geralmente eles jogavam um item na tela ali pra você, beleza, o que que isso faz? Enche life, te dá uma invencibilidade, isso daqui é uma arma, precisava do manual. Então eu usava bastante, quando pegava emprestado, quando tava na minha fita, mas sempre com aquele cuidado extremo, né? Uma coisa que eu achei extremamente interessante, o Adão e o Rafael comentarem a mesma coisa, que é utilizar aquela parte no final do manual, as linhas que foram criadas pra isso, utilizar para escrever, para anotar. Eu nunca fiz isso, nunca tive coragem de riscar um manual meu, de fazer uma anotação. Sempre que eu fosse fazer alguma coisa, eu utilizava um caderno à parte, o caderno que eu mantenho até hoje, mas o meu manualzinho, nunca viu uma caneta.
Bom, gente, no meu caso, sim. Vou começar pela parte que o Kleber terminou aí, que são as anotações. Eu, sim, eu usava a parte de anotações, principalmente os jogos que não tinham save, que tinham os famosos passwords, né? Então, eu anotava lá no final dos meus manuais, só que eu anotava a lápis, como se fosse fazer alguma diferença, porque a hora que você apagava o lápis, ficava pior do que você deixar um borrão de caneta, né? Mas, enfim, eu fazia as anotações, sim, principalmente essa questão de password. Alguns jogos, como, por exemplo, eu me lembro até hoje do Tekken 2. O Tekken 2, ele te ensinava o básico de cada lutador, mas a gente tinha alguns personagens que tinham combos de jogada, principalmente como o King, né? Então você tinha que fazer aqueles combos gigantescos, aperta tal, tal e tal, depois faz um X com tal botão, outro X e não sei o que, inverte. Esses tipos de combos eu também acabava anotando lá no final do manual, né? Enfim, e curiosamente, eu até, às vezes a gente comprava o jogo pirata, na época do PlayStation 1, isso era muito comum, mas a gente achava em locadoras. Às vezes o dono da locadora tava com o manual parado lá, que ele não usava, porque as locadoras acabavam comprando jogos originais, né? Algumas delas, pelo menos. E a gente pedia pro dono da locadora deixar a gente xerocar o manual, quando a gente não tinha, né? Então a gente pega... Esse do Tekken era um exemplo que eu tinha xerocado. Então eu não tinha o Tekken original, eu tinha um Tekken piratinha. E aí eu fui lá e tirei essa cópia e anotei todos os golpes lá, né? Então, no geral, eu usava muito, assim, pra isso, né? Na parte de anotação, né? Alguns golpes que não estavam lá e também pra essa questão de passwords. E eu concordo muito com o que os meninos falaram aí da questão da necessidade dos manuais nos anos 90. Tinha muito jogo que a imaginação talvez não bastasse, né? Você vê um pixel na tela, um personagem todo mal formado, a hora que você tinha essa imagem dele no manual, quando você olhava pra televisão, você já não via mais o pixel. É incrível o que seu cérebro é capaz, né? Você olhava de volta pra televisão, você tava vendo ali uma imagem de 8 bits, parecia uma imagem 4K do personagem que você tinha visto no manual, assim, ele se tangibilizava ali na tela, ele ia pra lá e você usava o personagem do manual. Fora as próprias dicas, alguns ícones que a gente encontrava na tela, como em jogos de RPG, você falava qual que é a diferença da poção verde pra azul, pra vermelha, enfim. Eu acho que o manual ele auxiliava bastante a gente nesses pontos aí.
Olha, como eu já citei anteriormente, eu não cheguei a ter muitos manuais meus mesmo, né? Mas os que eu tinha também nunca viram a cor da caneta, cara. Eu sempre fui muito cuidadoso, mesmo muitos anos antes de pensar em colecionar. Um moleque mesmo, criança. Mas eu era muito cuidadoso, meus brinquedos eram intactos. Eu brincava, logicamente, e arranhava tudo, os brinquedos, mas eu sempre fui muito cuidadoso, cara. Limpava, guardava direitinho na estante, no lugar que tinha que guardar. E com videogame, que era meu principal hobby, não ia ser diferente. Então o manual não tinha uma dobrinha na folha, era tudo bem cuidado dentro da caixinha. E me cortava o coração a ver os manuais que a criançada pintava de caneta. Principalmente, vocês que se lembram os do Master System da Tectoy, que era preto e branco a maioria. Então as crianças pegavam aquele manual preto e branco e achavam que era pra colorir. Então você ia pegar um jogo que você comprava de alguém com manual, a Mônica tava verde, os caras pintavam de tudo quanto é cor possível. Estragava o máximo possível. Quando não anotava nome no manual, né? Nome de amigo, tal... zoava tudo manual, então pra mim perdi o valor, cara. O que eu gostava de ter tinha que estar limpinho, intacto ali, do modo a se guardar, né? Mas é assim, sempre que eu pegava o manual eu tentava usufruir o máximo dele também, né? Tinha aquelas linhas de riscar no finalzinho das folhas, mas eu não utilizava. Eu tinha um caderninho de 10 matérias que eu pegava e fazia uma folhinha na frente, jogo tal. Aí anotava tudo que eu precisava ali, password, tudo. E o manual era mais para se deliciar com as ilustrações, leituras, etc. E é assim que eu consumia meus manuais na época. Manual era mais para ter uma gratificação visual, mas o que eu precisava anotar de dicas, códigos ou passwords era no meu caderninho ali na folhinha de escola, 10 matérias, cara. Bom, terminando então essa conversa gostosa e nostálgica, vamos para os nossos comerciais. Música.
sua companhia vai escrever, desenhar e pintar.
Eu acordei, tirei o meu pijama, fui pra minha cama e depois dormi. Aí eu fui tomar café e deitei na cama, peguei o meu pijama e eu já fui logo pra cama, yeah, yeah. Eu fui pra minha cama, na cama com o pijama.
A vida tem que ser mais do que isso.
Ó, o cachinho, põe, põe. Eu nasci com cabelo enroladinho, um monte de cachinho na cachola, põe, 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 põe. Água de chuveiro cai na cabeleira, cachoeira, vem me molhar, chua, chua, gostoso, pra chuchu, chua, chua, oh yeah. Banho de cabelo cacheado, sempre tem um cafuné. Toi, 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 toi.
Nova linha Johnson Baby para cabelos cacheados.
Voltamos aqui então com a segunda parte do nosso Warpcast. E como vocês já conferiram no quadro anterior, a gente já falou como eram os manuais na época, como a gente utilizava, falamos como a indústria se moldou para os dias atuais pelo fato de não ter os manuais. Mas aí vem a questão: e se a indústria mudasse? E se as empresas voltassem a produzir os manuais? Qual é a concepção de vocês? Como deveria ser esses manuais nos dias atuais? Eu queria saber a opinião de cada um de vocês.
A gente colocou diversos pontos de vista, diversos pontos de pensamento. E em relação aos manuais, por mais que eles façam esse serviço de complementar nos anos 90, hoje, se a gente for pensar nos dias de hoje, os jogos também amadureceram bastante. São jogos mais estendidos, mais excêntricos, né? Muitos personagens, muitas coisas, né, acontecendo ali. Eu acho que mesmo assim daria espaço para um manual diferenciado. Se a gente for pegar, por exemplo, um jogo que tem muitos personagens, um jogo que é muito vasto, né, que tem uma história muito rica, e cada personagem tem a sua biografia pessoal, as suas motivações. Eu acho assim, o manual, nesse ponto, ele poderia ampliar a experiência do jogador. Por exemplo, no intervalo, o cara não tá jogando, o cara tá tomando um café. E aí ele tá, sei lá, ele tá pegando o manual dele ali e tá lendo sobre os personagens do jogo dele, sobre a biografia, algo que vai diretamente influenciar dentro da experiência de jogo dele, né? Eu acho que os manuais, eles poderiam ter evoluído junto, tirado um pouco aquela inocência dos anos 90, pra informações, tanto pela forma como os jogos eram, mais simplistas, né? Em relação a itens, mecânicas de jogo, uma coisa mais diretiva, para algo que vá mais pro personagem, né? Que coloque você, como são muitos jogos que enfatizam a narrativa, RPGs, jogos de ação, mas tem uma história muito densa por trás. A gente pode citar diversos jogos atuais que um manual a gente poderia explorar muito mais a personalidade de cada personagem do jogo, né? E isso o cara faria fora do jogo. O cara estaria tomando um café, estaria descansando no sofá lá e estaria lendo o manual dele, né? A gente pode pensar nesse tipo de coisa, ilustrações. Assim como o Kleber falou em relação à questão do making-off, trazer entrevista, trazer pontos de vista dos criadores, das pessoas que fizeram o jogo. Você valorizaria isso, né? Eu acho que o grande exemplo, que eu não sei especificamente o que tem, até vou pedir ajuda pro Adão, que ele já falou pra mim, pra nós aqui que tem, é o jogo The Witcher 3, né? Que ele vem com uma edição, entre aspas, de colecionador, né? Porque vem tudo, né? Vem uma caixinha muito legal, muito bonita, e vem diversos itens lá dentro, manuais explicando as mecânicas de jogo, entre outras coisas, mas vem diversas coisas que também amplificam a experiência do jogador para com os personagens do jogo, né? Então o manual, ele de certa forma, ele não está ali só como um adorno. O cara pode pegar esse manual e realmente ele conhecer os personagens que ele vai encontrar ao longo do jogo. E assim, isso vai enriquecer muito a própria experiência dele com aquilo, né? Então eu acho que a missão dos manuais nos jogos de hoje é amadurecer completamente aquilo que foi feito lá atrás, nos anos 90, que era algo mais pra ser uma muleta, né? pro jogador, ah, aqui é o item, aqui é não sei o que, aqui é o mapa, ó, Zelda, tal, tá, é o mapa. Hoje não, hoje você tem tanta informação, mas tanta informação, mas é o momento ali que o cara vai... É o manual dele, é o do jogo dele, então num tempo livre eu acredito que ele aproveitaria muito mais essas informações.
Então, Adão, eu vou comentar com você algo que eu tenho, que eu acho que seria muito bom para os jogadores, levando em conta o cenário de hoje em dia, que é, por exemplo, a questão das DLCs. Hoje em dia é algo muito comum os jogos terem evoluções, que são pacotes de DLC, pacotes de expansões que vocês compram depois, que a gente compra depois, muitas vezes às escuras. Então, eu acho que assim, ter um manual explicando, de repente, a movimentação do jogador, os botões, esse tipo de coisa, a gente já disse no primeiro bloco aqui que talvez está meio ultrapassado, porque hoje em dia a internet faz isso, o tutorial do jogo antes de começar o jogo acaba ensinando e tal. Mas se o jogador tivesse um manual que já explicasse para ele, falando, olha, você adquiriu um jogo que a história vem até aqui, ele vai te contextualizar naquela história que já está ali no disco, e ele vai te falar, esse jogo vai ser complementado com a DLC XPTO, e nessas DLCs você vai ter acesso a novas armaduras, novas armas, a novos personagens, novos NPCs que vão complementar a história assim, assim, assado. Então ele poderia, inclusive, ajudar essa empresa a trazer uma procura maior nas DLCs. Porque muitas vezes você sabe que vai ter, você sabe o nome da DLC, só que você tem base, você não tem muita base de como que é a história, do que realmente aquela DLC vai te trazer de novo ou não. Então eu posso usar um exemplo de um jogo que teve isso de sobra entre a geração passada e essa geração, que é o Destiny da Bungie, né? Ele teve pelo menos 4 ou 5 DLCs, não me lembro agora o total, se não me engano foram 5. E aí a gente sempre ficava naquela expectativa. A Bungie já tinha anunciado quais seriam as DLCs, ou seja, ela já sabia qual era o desenvolvimento dela. Só que a gente sempre ficava naquela coisa de, puxa, mas eu não sei se eu vou comprar porque eu não sei se vai ter arma nova, eu não sei se eu vou comprar se vai ter personagem novo. Então, de repente, se ela te trouxesse um manual que falasse de 100% da história daquele jogo, inclusive com esses itens de DLC, esses itens de novas histórias, novos personagens, talvez já te pudesse expandir um pouco a sua visão, né, sobre todo o potencial que aquele jogo tem, que ele pode trazer para você. E também, quais seriam as principais formas de você desenvolver o jogo? Como, por exemplo, como que você poderia... Quais tipos de itens que são compartilháveis e quando você está jogando online, o que você pode passar de um jogador para o outro ou não, quais itens que são exclusivos, formas de repente, quais são as melhores estratégias que você pode ter para poder passar uma missão que é mais difícil, como uma raid, como caçar algum monstro, alguma coisa específica. Então eu acho que ele poderia ajudar, sendo como um guia mesmo do jogador, mais do que um tutorial impresso, sabe? Ele perdia um pouco essa função de tutorial e passaria a ser um guia mesmo para o cara saber todo o universo que ele está tendo, que ele está consumindo daquele jogo e o que mais está por vir. Esse é um ponto que eu penso que poderia ajudar em novos manuais, vamos dizer assim.
Olha, complementando o que o Betão falou, eu acredito que tudo isso que ele falou é extremamente pertinente. Se estivesse no manual, cairia muito bem. E mais, eu acho que o manual poderia até, nos dias de hoje, trocar, no meu ponto de vista, de nome. Ao invés de se chamar manual, se chamar Making of. Porque eu gostaria de ter no manual algo que cobrisse ali o desenvolvimento, a história do jogo durante o seu processo de produção. Eu queria que tivesse ali fotos de pessoas que acabam passando por anônimos na produção do jogo. Quem fez música, quem ajudou em edição, quem fez desenhos, toda a equipe, se tivesse ali uma pequena foto com um perfil para cada um, tivesse fotos de desenvolvimento ali, de mapas que foram feitos, um making of mesmo. É claro que, se a gente for pensar pelo lado de entrevistas, dicas, telas, tudo isso a gente consegue encontrar nos reviews que vão acabar pintando oficialmente ou por fãs, youtubers, acaba pintando na internet. Mas se tivesse um material mais exclusivo, interno, no manual, a gente teria ali algo com uma riqueza muito grande. É um ponto de vista de colecionador? Total. Mas eu acho que a gente conseguiria ali agregar mais valor tendo coisas de produção. né? Telas que seriam assim, ficaram no final das contas desse jeito. Se isso fosse documentado, mostrando ali o porquê mudou, itens que a gente teria ou talvez tiraram, acaba comentando ali, seria algo bacana que eu gostaria de ver no manual, né? Isso venderia por conta disso só? Certamente não. Seria um plus, algo bonitinho ali pra eu pegar e colocar meu dinheiro a mais, talvez numa edição de colecionador? Certamente. Se tem isso, eu vou comprar a versão completa.
Lembrando que tudo que os três apontaram aí nos depoimentos, hoje em dia já existe, só que são as famosas edições de colecionadores. Tem um valor bem mais elevado, bem mais restrito, muitas vezes são até limitadas, né? E para pessoas que moram em lugares menos favorecidos, como somos nós aqui no Brasil, nunca chega essas edições. Quando chega, uma ou outra, por um preço absurdo. Mas voltando ao assunto do que nós poderemos esperar hoje dos manuais, acredito eu que se as empresas voltassem, a gente não teria aqueles manuais ao estilo dos anos 90. Acho que nunca mais teremos aquele estilo de manual. Como a gente já citou, a evolução, os jogos evoluíram, os consoles evoluíram. Então, como eu vejo o manual hoje, se fosse para voltar? Eu queria um manual mais no sentido de um complemento ao jogo. Ou seja, não precisava vir como eu preciso movimentar, qual o botão do controle faz qual ação, porque já existem os tutoriais internos. Eu queria um manual que me mostrasse a lore do jogo, a história do jogo, e apresentasse os protagonistas, né? Antes de iniciar a minha aventura, antes de eu adentrar naquele universo do jogo, eu queria uma introdução aos personagens, uma introdução ao universo, porque todo jogo, por mais simples que seja, ele tem um universo por trás, ele tem uma ambientação. Então o manual pode servir como uma porta de entrada para esse universo, para esse mundo que você vai começar no jogo. Também como as suas ilustrações. Não seria legal você receber um manual com esboço daquele personagem, como o Kleber mesmo disse, como ele era no início da concepção, como foi moldado até chegar nessa versão final. E ainda penso no além. Hoje, como tudo é interativo, o que nós poderíamos ter? Algumas folhas desse manual, complementos de dungeons ou de histórias secundárias dentro do jogo. Logicamente, já não poderia ser agregada às histórias principais, porque a gente não pode privar uma missão principal de alguém que de repente perdeu o manual, que não tem mais o manual. Mas missões secundárias em que o complemento, a resolução de um quebra-cabeça, esteja no manual. Então a pessoa está lá na missão X, chegou na tal parte, o que, que eu tenho que responder para esse NPC, o que, que eu tenho que fazer? Vai lá no manualzinho, página tal, tá a dica, cria uma interatividade entre os produtos. Então eu acho que hoje existe sim espaço para os manuais, mas nesse formato. Ou no formato interativo, ou no formato de complemento de história. Nesse clima de nostalgia, então, puxamos a segunda pergunta, essa que vocês gostaram muito na primeira edição, que são as nossas histórias pessoais. E vai vir muita coisa boa por aí. E eu faço, então, a seguinte pergunta. Conte uma história sua pessoal sobre manuais.
Eu tenho uma história com manuais, com um manual especial, ao qual é o meu primeiro contato com os manuais, que foi com Donkey Kong Country 2. Como todos vocês sabem, eu sou um amante dos jogos de luta, né? E eu tinha muita vontade de ter um Street Fighter Alpha 2 do Super Nintendo. E um amigo meu, ele tinha esse jogo e ele queria muito um Donkey Kong Country 2, né? E aí o que acontecia naquela época? A gente tinha que fazer as trocas, né? Porque a gente queria uma coisa, mas não tinha o dinheiro. E eu me lembro muito bem que eu fiquei muito receoso, muito triste em trocar aquele jogo, porque era um jogo muito especial pra mim, né? Era o primeiro jogo que eu tinha com caixa, manual, e eu tinha guardado muito bem aquela... Tem até hoje, a caixa e o manual estão aqui comigo. Mas a história é mais ou menos assim, a intenção dela, no caso, né? Que quando o meu amigo ele veio aqui em casa pra gente fazer a troca, ele até tinha chegado a perguntar, mas você não tem a caixa manual desse jogo pra gente fazer a troca? Eu falei, olha, minha mãe jogou fora, cara. Eu não tenho mais, não. Porque eu não queria, eu troquei o jogo, mas eu mantive a caixa e o manual. Agora, a pergunta é, eu não sei bem o porquê, né? Porque, assim, o mais importante é o jogo, né? Isso fica mais... Eu fico pensando nisso, né? O porquê que eu mantive a caixa e o manual. E é justamente por conta dessa questão das lembranças que a gente tinha em ficar vendo aquelas ilustrações, de ver os itens e ver os personagens. E a gente era moleque na época. Hoje eu me arrependo profundamente, amargamente, de ter trocado esse jogo. Gosto muito do Street Fighter Alpha, tá aqui comigo. Mas esse Donkey Kong Country eu consegui um outro depois pra colocar no lugar. Mas naturalmente que não é o mesmo, né? Não é aquele que veio junto com a caixinha. Então é uma coisa que eu ainda pego o manual. Até tava pegando hoje ele, vendo, olhando assim as ilustrações, tudo muito colorido, as informações, aquela coisa que só a Nintendo conseguia fazer nos seus manuais. E é uma historinha meio inocente de criança que trocou o jogo, mas o manual e a caixinha ficou guardado comigo muitos anos até que eu pudesse reativar ou pleitear uma coleção e aí poder comprar de novo Donkey Kong, outro jogo, mas pra colocar naquele bercinho mítico da Nintendo ali, aquela caixinha bonitinha. Depois eu coloco até uma foto, quando o cast sair aí eu coloco uma fotinha lá no Facebook lá pro pessoal ver lá, e me xingar bastante por eu ter feito essa troca.
Bom, azar de quem pegou a fita sem o manual, né? Mas, cara, eu tive uma história também meio interessante até, assim, um pouco de irresponsabilidade, mas envolvendo manual. Eu tinha alugado o Metroid de Nintendinho, e esse Metroid, ele era versão em inglês, era americana, né? Manual em inglês. E eu tava jogando, curtindo bastante e tal, e do dia pra noite apareceu um primo meu lá em casa e falou assim, vamos passar as férias em casa. Eu morava aqui num bairro chamado Vila Industrial, aqui em São Paulo, nessa época, e o meu primo morava em São Rafael. Aí ele veio, me chamou pra passar as férias lá, era época de meio de ano. Cara, sem pensar duas vezes, bora lá, porque lá eu jogava Super Nintendo, me divertia, jogava bola e tal, então vamos. Deixei a fita lá, o meu console, né, o Turbo Game e tal, e fui. Cara, no meio das férias, nessa época era difícil ter telefone nas casas e tal, mas aí recebe um aviso de um vizinho falando assim, olha, seu pai ligou aí falando que foi o dono da locadora, foi na casa de vocês lá pedir a fita pra entregar, porque já passou da época de entregar. Eu falei, nossa, esqueci completamente de entregar. Já tava semanas já com a fita lá em casa do Metroid, não entregava, ia ficar uma fortuna. E aí meu pai pegou, eu falei, pai, tem que entregar, é isso mesmo, tem que entregar essa fita aí. Foi lá, levou na locadora, fez um acordão com o cara lá, porque se fosse pagar o tempo de locação, ia ter que pagar a fita, não ia valer a pena, né? Relaxo meu, que acabei esquecendo. E ele entregou. E quando eu voltei de férias, eu vi que meu pai entregou e não levou o manual junto, porque tava junto com o manual quando eu aluguei. Cara, a primeira coisa que eu fiz, voltou às aulas, a locadora era perto da escola, peguei o manual, coloquei no meio do caderno e fui. Falei, hoje eu entrego esse manual aqui antes de começar as aulas, né? Pra não ter problema. Já tava com aquela situação super chata com o dono da locadora, que tinha ficado um tempão com a fita e ele queria cobrar. Bom, vamos lá, vou entregar esse manual aqui antes que ele vá em casa cobrar. Cara, pra azar daquele pessoal da locadora, era uma locadora, era... Poxa, eles tinham ali, né, o Neo Geo CD pra alugar por hora, tinha acabado de chegar um Sega Saturno, tinha Super Nintendo, tinha fliperama, era um negócio muito legal aquela locadora lá. E no dia que eu cheguei, eu encontrei uma mini muvuca na frente da locadora, tinha ali uns 10 moleques, a dona da locadora tava sentada no chão na frente da locadora, chorando, eu não entendi nada. Quando eu me aproximei, falaram assim, nossa, acabaram de passar aqui com o carro, entraram aí, roubaram todos os consoles, as fitas, jogaram no porta-mala e levaram embora, né? Caramba, aconteceu isso e tal, acabaram com a locadora, levaram tudo. E aí eu tava com o manual no caderno, falei, e agora, o que eu faço? Porque imagina só, a mulher tava lá chorando, perdeu a locadora inteira. Se eu abordasse ela e falasse, vim entregar o manual, no máximo que ela ia fazer, ela me xingar, né? Mas eu queria saber de manual. Cara, do jeito que tava o manual no meio do caderno, ficou, fui pra aula, voltei e tem esse manual até hoje, cara. Esse manual não voltou pra locadora, foi parte de uma grande responsabilidade minha que infelizmente a dona nem percebeu depois de fato, porque levaram a locadora inteira, né? O Neo Geo CD, o Sega Saturno que tinha acabado de chegar, todas as fitas, e era uma locadora abarrotada de fita. É uma história triste e irresponsável que eu esqueci de entregar, mas esse manual faz parte aí da minha história, tá comigo Metroid pra Nintendinho em inglês.
Boa. A minha história não é com um manual meu, mas mais ou menos com um caos que eu tinha contado aqui já anteriormente. A história da gente tirar xerox de manuais pra poder fazer as anotações e pra ter um manual no caso de um jogo que a gente não tinha. E voltando, eu até citei o Tekken 2 no começo do cast, porque foi pensando nesse manual que eu lembrei, né, da história toda. E é uma história relativamente engraçada aí, porque envolve um dos amigos meus que eu tenho, que é um dos mestres aí de videogame. É um cara que bate de frente com o Zemo num Battletoads, ele consegue fazer final aí sem nem gastar continue. É um cara fera em todos os jogos que ele põe a mão. Ele pegou todas as shrines do Zelda Breath of the Wild sem precisar de ajuda de vídeos ou revistas. O cara é muito bom. Só que nessa vez ele pisou na bola, porque ele tentou ele tentou enganar a gente. O que aconteceu? A gente tava lá com o nosso, manual do Tekken 2, né? Que era, assim, um tinha feito cópia, depois o outro tinha feito cópia e tal. E como eu comentei pra vocês, alguns golpes não vinham ali no manual, né? E aí a gente era doido pra descobrir como fazer os combos de jogada do King, que, se eu não me engano, eram 4 combos de jogada que ele tinha diferente, né? Você tinha um com 5 combinações, outro com 3, outro com 4 e por aí vai, né? E, cara, um dia a gente tá no fliperama que tinha nessa mesma vila industrial que o Kleber morava, que eu morava lá também, tinha um fliperama que a gente apelidou de 13 fichas 1 real, porque era isso que custava, né? A gente tava lá no 13 e, de repente, apareceu um japonesinho de uns, sei lá, 6 anos, 7 anos de idade, bem criancinha mesmo. A gente, nessa época, devia ter uns 14 anos. E aí o Marcos, né, que é esse meu amigo aí, tava lá, sentou do lado do japonesinho, porque o moleque chegou do lado do Tekken 2 e arrebentou o fliperama inteiro, o japonesinho de 7 anos, né? E ele fazia os combos de jogada do King. E aí o Marcos ficou lá com o cara, com o moleque um tempo, tá, não sei o quê. A gente falou, meu, beleza, tá, o que o Marcos tá tanto falando com aquela criança? Porque a gente não tinha visto esse episódio do menino nesse dia. Ele tinha passado, a gente tava jogando The King of Fighters, do outro lado do fliperama. Aí a gente foi pra casa, beleza. E tinha o PlayStation 1 na casa de alguns dos amigos, e a gente foi jogar Tekken 2, e o Marcos saiu arrebentando todo mundo. Ele dava os combos do King e fazia, e a gente falou, meu, como é que você aprendeu? E ele não queria ensinar. Não, eu aprendi na raça, vocês têm que treinar, que não sei o que lá. Mas como é que você vai treinar uma coisa que você não sabe nem por onde começar, tal, e não sei o que? Eu sei que passou, ele não quis ensinar a gente, ficava arrebentando a gente nos combos do King lá. E aí passou um tempo, a gente achou a cópia do manual que era dele, né, do Marcos, com todos os golpes do King anotado com a letra que não era dele. Aí eu falei pro Ronaldo, que era meu outro amigo, falei, velho, eu acho que essa porra desses golpes, quem anotou foi aquele japinha minúsculo lá do fliperama. O Ronaldo, será que o Marcos ia se rebaixar isso? Porque naquela época, a gente pedir dica pra outros, pra criança ainda mais, tipo, era se rebaixar, né? A gente foi falar com o Japinha e era isso mesmo, velho. Ele tinha ensinado o Marcos tinha anotado tudo na cópia dele do manual do Tekken, não tinha passado pra gente. E aí a gente descobriu que ele tinha feito isso. Ele tinha tido aula com um super dotado menininho lá, o super gênio do Tekken. E aí anotou tudo na cópia dele do manual, não compartilhou com a gente e depois saiu arrebentando todo mundo. Aí depois, quando a gente contou pra ele, não, eu que aprendi, que anotei e tal. No fim das contas, até hoje ele não admite que foi o Japinha que ensinou ele, mas aí ele colaborou. Quando a gente descobriu que tava as anotações no manual dele, ele deixou a gente copiar e todo mundo aprendeu a fazer os combos de jogada do King aí. Foi essa aí a história, vai lá, Dão.
Olha, parece que eu sou mais arteiro do grupo aqui, porque todas as histórias constrangedoras ficam por minha conta, né, meu? Bom, quem conferiu a história na primeira edição vai ver que essa daqui é de mal a pior. Minha história com o manual é a seguinte. Voltamos à saudosa Sonic, locadora aqui do bairro de Guaianazes, capital de São Paulo. Vamos lá, acho que era em torno de 97, 98, já tinha meu Nintendo 64. E nessa época, como eu já contei, eu cabulava uma aulinha a outra pra ir jogar por hora lá na locadora com os amigos. E essa locadora fez algo muito inovador na época, tá? Como é que era? Ela era muito forte, cara, aqui na região, em questão de locação de cartuchos Mega, Super Nintendo, Nintendo 64. E por ela ter muito cartucho, às vezes mais de uma de cada unidade, de cada título, o que que ela fez que eu achei genial na época? Tinha uma salinha lá atrás da locadora, que é onde ficavam os consoles, as televisões para jogar. E um paredão branco que tinha na lateral direita, ele colocou várias prateleiras, as mesmas que ficavam os jogos lá, só que ele colocou com os manuais. Então, quem ia lá jogar poderia pegar o manual, fazer uma leitura, tinha umas cadeirinhas lá, uns banquinhos, você poderia folhear e você poderia ler sobre o jogo antes de alugar. Então, quase todos os jogos lá da prateleira tinham um manual ali para você fazer uma leitura antes, ver as imagens do jogo se você gostasse, e aí sim você alugava. E por quantas vezes eu não fiquei folheando aqueles manuais, porque eu nunca tive Mega Drive na infância. E tinha muito jogo de Mega Drive lá, muito jogo de Master System. E como eu não podia alugar, não tinha como jogar na época, eu ficava folheando os manuais. Então, tem um jogo que até hoje eu comprei ele aqui ano passado, que eu li infinitas vezes o manual dele e nunca aluguei ele pra jogar, que é o jogo do Ronald McDonald pro Mega Drive, pro Genesis. E esse, como outros exemplos, eu passava horas lá folheando, principalmente quando eu não tava com dinheiro pra jogar, ficava lendo o manual. E ficou um bom tempo assim, eu lembro que por quase os 2 anos eles sempre iam renovando o estoque de manual lá pra ler, até que um amigo meu, Jonas, ó, se você estiver ouvindo aí, se não tiver eu vou te mandar porque você tem que ouvir. Meu amigo Jonas, com o apelido dele era Golias, tá? Porque o cara era o capeta em forma de pessoa, meu, principalmente na sala. E esse meu amigo Jonas, cara, tinha um hábito um tanto quanto estranho. Se vocês se lembram aí, nessa época de 97, 98, o pessoal tinha muita, principalmente aqui na Zona Leste da capital de São Paulo, tinha muita mania de querer imitar pichador, fazer aquelas letras no caderno de pichador, fazer marca, entendeu? Mesmo que nunca pegasse uma lata de spray na vida, mas tinha essa mania de ficar fazendo, era a época da Fido Dido, Hang Loose, então tentava fazer aqueles desenhos de pichador. E o Golias tinha uma mania muito estranha, cara, que o símbolo dele era uma rola que eu falo é um membro masculino mesmo, com um chapéuzinho. Então ele escrevia Golias, aí vinha a rola com o chapéuzinho do Golias, aquele de helicóptero, né, que tem um negocinho em cima. E ele, na escola, ele pintava o caderno, pintava o muro, onde você via Golias, tava lá a rola com o chapéuzinho. E qual que foi o problema do Golias? O Golias não conhecia essa locadora, cara, porque o Golias morava do lado de lá da estação, e aí nós começamos a chamar o Golias pra jogar com a gente nessa locadora. E aí foi uma vez, foi duas, tudo, ele começou a alugar lá, fez uma carteirinha, começou a alugar os jogos. E o que que o Bendito fez, cara? Que vocês já vão ver a história trágica no final, que acabou prejudicando todo esse mercado de manuais à vontade pra ler. Todo jogo que ele pegava e alugava, via com o manual no cartuchinho, ele terminava o jogo, adivinha o que o Bendito fazia? Ia na última folha, escrevia lá, Golias desenhava a rola de chapeuzinho, devolvia Nossa. O cartucho. E aí eu sei que não passou muito tempo, cara. A gente tava lá na sala jogando lá, o dono chegou furioso, um da locadora. Falou, ó, vocês, a molecada que tá aí, quem tá desenhando uma rola nos manual aí? Quem de vocês que é? É amigo de vocês? Quem que é? Se for, fala logo aí. E se não for, quem me entregar, eu vou dar X locação aí pra vocês dedar. E eu sabia quem que era. Não só eu, como mais uns 2 amigos meus que ia. E amigo que é amigo não entrega, né, cara? Por mais que ela tenha esses defeitos. Gente, caramba, e agora? A gente fala ou não? E se ele descobrir que é o Golias que tá fazendo isso, que é o moleque que vem aqui com a gente, além dele expulsar o Golias, a gente nunca mais vai poder entrar aqui por ser amigo dele. Ele sempre tá andando com a gente. Ou seja, o nosso point aqui de diversão vai acabar. E aí? Cara, eu sei que esse dia o Golias não tava, a gente foi pra casa pensando, deu a noite, todo mundo bateu na casa do Golias. Pô, cara, você tá fazendo isso no manual lá, mano? O cara parou a gente lá, pressionou pra te entregar. Como é que faz? Ó, pra gente não te entregar, cara, você não vai alugar mais nada lá, mano. Você some da locadora, meu. Porque se você continuar indo lá e alugar, mano, você vai queimar a gente vai te entregar pro dono da locadora. Eu sei que o Golias, cara, tipo, rachou o bico na hora, mas ele obedeceu, cara, ele não locou mais. Mas por causa disso que ele fez, não deu uma semana depois, o dono da locadora, o que que fez? Arrancou todos os manuais e guardou. Todos aqueles que estavam expostos, aí ele arrancou, tirou as prateleiras, nunca mais deixou expostos os manuais pra quem visitava, pra quem alugava. Acho que, eu não lembro na época, se ele tirou das locações também de mandar manual pra casa das pessoas. Mas isso eu não lembro, cara, se ele fez. Mas eu sei que os que ficavam expostos, recolheu todos os manuais e acabou-se a brincadeira da garotada.
E galera, você que curtiu o cast, fica de olho que a Warp Zone também tem uma revista digital muito bacana que você vai se sentir nos anos 90. Essa revista, ela é gratuita, tem a versão em PDF, que é gratuita, e a versão impressa, que é vendida por um valor módico no site da Warp Zone. Se você sente falta da época das revistas, Ação Games, Super Game Power, Gamers, você vai adorar a revista digital da Warp Zone. A gente já tem duas edições lançadas, uma edição especial com crônicas e em breve novas edições chegando aí. Dá uma conferida lá no nosso site, warpzone.me.
Chegamos então ao fim de mais um Warpcast. Que pena, tava tão legal o assunto. Mas agradecemos mais uma vez a todos vocês que ouviram até agora, que se divertiram com a gente, que compartilharam de experiências. Gostaria aqui de anunciar o tema do nosso terceiro Warpcast, que é o Warpcast de fevereiro, que é: Cometi uma atrocidade com um item da coleção, onde falaremos sobre recortar as revistas, montar a caixa de jogos, quebrar um item da coleção. Então tem muita coisa boa vindo por aí, com novos convidados, vocês não perdem por esperar. Um abraço a todos e nos vemos no próximo Warpcast.
É isso aí, galera. Eu também vou me despedindo. Muito obrigado a todos vocês que dedicaram seu tempo para ouvir aqui esse, mais esse cast, muito bacana. Eu vou continuar procurando meu manual aqui e a gente se vê num próximo cast aí mais pra frente. Valeu, gente. Até mais.
Tudo que é bom termina rápido, não é mesmo? Quando eu lia meus manuais, era como se tivesse sentado à frente da TV descobrindo novos mundos. Mas a gente volta. Pode esperar que a gente volte.
Então chegamos no momento que, se fosse um manual, estaríamos nas linhas de comentários. Mas aí é você que escolhe se vai escrever ou não. Nos vemos mês que vem e até mais.